senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem como ponto primeiro da ordem do dia uma interpelação ao Governo requerida pelo Bloco de Esquerda sobre política cultural, a interpelação 914. E, portanto, tem a palavra a senhora... Antes de dar a palavra à senhora deputada Catarina Martins, que vai abrir o debate, vou dar a palavra à senhora secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, para vos informar de aspectos muito importantes da nossa vida futura. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos e passo a informar da entrada do projeto de resolução 1310 da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira, que baixa à 4ª Comissão em conexão com a 1ª. Do projeto de resolução 1311 da Iniciativa Liberal, que baixa à 8ª Comissão. Do projeto de resolução 1312 da Iniciativa Liberal, que baixa à 13ª Comissão. Do projeto de resolução 1313 do PSD, que baixa à 9ª Comissão. Do projeto de resolução 1334 do PSD, que baixa à 10ª Comissão, em conexão com a 8ª. Do projeto de resolução 1315 do PSD, que baixa à 10ª Comissão. E do projeto de resolução 1316 do Bloco de Esquerda, que baixa à 2ª Comissão. E do projeto de resolução 1317 do Bloco de Esquerda, que baixa à 2ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Vamos então entrar na ordem do dia. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputadas. Em julho de 2020, o Primeiro-Ministro António Costa afirmava numa intervenção da Organização Internacional do Trabalho: esta crise pôs em evidência as fraturas profundas da nossa sociedade e o preço que pagamos pela excessiva desregulação de tudo aquilo a que nos habituámos a chamar mercado de trabalho. Porque deixar desprotegidos em tempo de prosperidade é deixar absolutamente sem proteção em tempos de crise. Fim de citação. Não podíamos estar mais de acordo. Esta é uma evidência nos mais diversos setores e particularmente violenta no setor da cultura. É por isso que é preocupante que o Ministério da Cultura, depois de ter abandonado os profissionais durante os meses mais duros da pandemia e no momento em que anuncia a recuperação do setor, se conforme à normalização do abuso laboral, em vez de combater esta excessiva desregulação. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura em que declara, e cito a exposição de motivos, grande parte das atividades culturais se baseia em relações de trabalho com autonomia jurídica. Fim de citação. Não se percebe de onde vem esta afirmação, não tem nenhum estudo que a sustente. Sugiro até à Sra. Ministra um exercício simples que desmonte esta afirmação em menos de 30 segundos. Imagine que vai a um concerto, ao teatro, ao circo, a um espetáculo de dança, a um museu, um monumento ou uma galeria. Parece-lhe, Sra. Ministra, que se aquela equipa com que se cruza, de artistas a técnicos, não estivesse naquele lugar, naquele horário, poderia desfrutar de qualquer uma destas atividades? Parece-lhe que um filme podia ser feito, um disco gravado, sem uma equipa que cumpra ordens de local, instrumentos e horário de trabalho? Sra. Ministra, que é da Cultura, mas como todos nós, terá lido o Código do Trabalho. Se os trabalhadores estão sujeitos à determinação de local e horário para exercer a sua função, com instrumentos de trabalho que não são os seus, não são trabalhadores autónomos. Há presunção de contrato de trabalho e é um contrato de trabalho que tem de lhes ser assegurado. não sabemos como serão esses contratos. Essa é outra questão. Alguns serão permanentes, outros apenas de um dia ou de uma noite. Num será exigida exclusividade, noutros o trabalhador poderá ter vários contratos simultâneos, mas são contratos de trabalho. Recibos verdes, empresas unipessoais, trabalho informal, todas essas formas existem na cultura, sim, e são flagrantes ilegalidades. É esse abuso que deixa sem proteção os trabalhadores da cultura, em caso de acidente de trabalho ou doença profissional, vulneráveis a todo o tipo de assédio no trabalho, condenados à reforma de miséria, sem direitos de parentalidade, que os deixa, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, absolutamente sem proteção em tempos de crise. Existe seguramente algum trabalho autónomo na cultura, sobretudo autoral, uma pequeníssima parte deste setor. O resto é abuso, é ilegalidade e tem de ser combatida. Tentar legitimar o que vai contra a lei do trabalho no novo estatuto para o setor é absolutamente inaceitável e por isso marcámos esta interpelação ao Governo. Senhora Ministra, o estatuto que propõe não quer mudar o paradigma do setor, nem no que estabelece, nem na capacidade de garantia do respeito pela lei. Propõe um novo subsídio por suspensão de atividade, mas que obriga trabalhadores a estarem pelo menos um trimestre sem rendimentos para acederem ao apoio. Apresenta um regime de contratação de curta duração com mais proteção social, mas a que os empregadores só aderem se quiserem, podendo sempre escolher a contratação a prazo menos onerosa ou persistir na ilegalidade. Na verdade, a proposta de estatuto não obriga ninguém a cumprir nada. No seu artigo 5º, Medidas de Ação Positiva para a Celebração de Contrato de Trabalho, o Governo reitera candidamente o seu erro. Contratos de trabalho não são exigência, mas uma mera preferência. Uma leitura muito benigna desta proposta de estatuto diria que se trata de um apelo à ética do empregador. Mas nem nisso podemos acreditar. O abuso na cultura é persistente e a aparente proximidade e cumplicidade das relações laborais serviu sempre e só para o abuso. No circo, há quem tenha começado a trabalhar criança e chega à idade da reforma sem um único dia de descontos. Artistas, que são referências da nossa cultura e que nos habituámos a admirar, recebem pensões de miséria. Não fosse a solidariedade entre trabalhadores no período pandémico, e a fome e a perda de habitação seriam um problema ainda maior. E tudo isto num setor com estreitos laços com os poderes públicos, para quase tudo depende de autorizações e licenças, mas onde há salvo-conduto para o abuso laboral. Pior, o Estado, incluindo as autarquias, que é o grande empregador direta e indiretamente, é o primeiro a dar o exemplo do abuso. Do drink de fim de tarde, aos 30 milhões de cultura para todos prometidos para o verão passado e que ninguém viu, passando pelos apoios mais centrados em excluir do que apoiar, a atuação do Ministério da Cultura espalha esse profundo desrespeito por quem na cultura trabalha. Quando a atividade estava proibida, em vez de apoios a quem parou, abriram-se concursos para atividades futuras que ninguém sabia quando e como poderia realizar. Um destempero absoluto. Quando a Autoridade para as Condições do Trabalho mandou integrar os trabalhadores a falso recibo verde em Serralves ou na Casa da Música, o Governo defendeu a administração contra os trabalhadores. Um ataque revelador. Senhoras e senhores deputados, as decisões da ACT sobre Serralves e a Casa da Música são um passo fundamental para os trabalhadores do setor cultural. Trabalhadores que asseguram a frente de sala, técnicos e educadores, viram reconhecido o seu direito a um contrato de trabalho com aquelas instituições pela ACT. Esse reconhecimento pode e deve ser estendido a todos os trabalhadores que nestas e noutras funções se encontram na mesma condição. É esse caminho que devemos seguir. É esse o caminho que o Estatuto deve impor e não travar. Casa da Música e Serralves não são casos isolados, longe disso. As suas práticas ilegais são iguais às da generalidade das instituições culturais. O Bloco fez um levantamento do recurso a este tipo de falso outsourcing em instituições culturais nacionais e na Câmara de Lisboa, que aliás a Senhora Ministra conhece bem, e encontramos um pequeno grupo de empresas, quase todas unipessoais, cuja atividade é assegurar toda a frente de sala nas maiores instituições culturais do país. Estas empresas não fazem mais do que intermediar o pagamento dos salários a quem trabalha nestas instituições, impedindo o acesso destes trabalhadores ao contrato de trabalho que deviam ter. A Câmara de Lisboa paga a estas empresas 500 mil euros ao ano e os teatros nacionais outro tanto. Este esquema de precariedade no setor da cultura, imposta pelo Estado, é comum a muitos setores e profissões, tanto nas instituições públicas como nas empresas privadas do setor da cultura. Senhoras e senhores deputados, a precariedade na cultura, como em qualquer setor, serve dois objetivos. O poder desmesurado de quem emprega sobre quem trabalha, atropelando qualquer regra sobre horários, descansos ou qualquer outro direito, e salários baixos. Ainda antes da pandemia, o Observatório das Atividades Culturais já mostrava que metade dos trabalhadores ditos independentes recebia abaixo do salário mínimo atual. E os atrasos nos financiamentos, também eles já normalizados, provocam regulares despedimentos coletivos sem nome nem direitos, porque afinal nem contrato existe. Onde o contrato existe, a regra tem sido o salário baixo e congelado ou o posto de trabalho vazio. É assim no património, com os quadros da Direção-Geral e dos museus por preencher. É assim na RTP, em que o Governo propõe um novo contrato de concessão com menos receitas e mais despesas, propondo resolver a equação impossível com mais cortes e mais outsourcing. A proposta de estatuto do Governo, tal como está, segue a máxima de Lampedusa: algo deve mudar para que tudo continue como está. O Governo interrompeu as negociações com o setor e espera, talvez, que anúncios de novos apoios desmobilizem a luta pelo contrato de trabalho. Pela parte do Bloco de Esquerda, não desistimos de nenhuma luta. Dos apoios para a recuperação, ao aumento do orçamento do Estado para a cultura. E nada nos distrai de uma exigência fundamental. Trabalho em cultura é trabalho e tem de ter um contrato de trabalho. E isso exige um estatuto decente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste período de abertura, tem a palavra ao Governo, através da Sra. Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje para falar de política cultural do Governo, a pedido do Bloco de Esquerda, que quis que um dos seus dois debates, por meio de interpelação ao Executivo, fosse sobre cultura, uma opção que naturalmente saudamos. Subjacente a esta iniciativa do Bloco, estará, aparentemente, a acusação de ausência de uma visão estratégica para o setor por parte do Ministério da Cultura. Falemos então de visão estratégica para o setor, mas também de quem usa a cultura apenas como um acessório para usar em dias de festa, frente às câmaras, num desejo de produzir manchetes. No exercício de memória, que aqui também foi feito, regressemos então ao outono de 2020, quando a votação do Orçamento de Estado para 2021, no qual foi aprovado um conjunto de medidas para a área da cultura, em conjunto com o PCP, o PEV, o PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, desse diálogo resultou, aliás, algo muito significativo, como a aprovação de um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural que esteve na origem do programa Garantir Cultura, no valor total de 53 milhões de euros. É o resultado de quando se trabalha de forma construtiva. Do outro lado do espelho, teve o Bloco de Esquerda. Como é hábito, parado, a olhar para si próprio. O Bloco de Esquerda decidiu, estando para isso, naturalmente, no seu inteiro direito, não aprovar o Orçamento de Estado. Mas é preciso recordar aos portugueses, e muito em especial a todos aqueles que fazem parte do setor cultural e para a memória futura de todos, que em momento algum do diálogo que o Bloco de Esquerda manteve com o Governo em 2020, no quadro da negociação do Orçamento de Estado, a cultura foi tema trazido à mesa da negociação por parte do Bloco. Procurámos e não encontramos uma única vez a palavra cultura nas propostas que o Bloco entregou ao Governo no decurso das negociações para o Orçamento de Estado 2021. Este desinteresse do Bloco de Esquerda pela cultura não aconteceu num ano qualquer. Aconteceu durante o pior momento das nossas vidas. Um período marcado por salas fechadas, cinemas encerrados, espetáculos.